Nós estamos onde a notícia acontece. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo.
E assim como outras cadeias de produção, de abastecimento e de distribuição, no mercado de máquinas agrícolas também há preocupações diante dessa crise de oferta de insumos que a gente vê sendo registrada mundo afora, boa parte dela com origem na China e os problemas da crise energética por lá, problemas logísticos também bastante graves nesse momento, globalmente falando, e como eu disse, na indústria de máquinas a situação não é diferente, as preocupações também são bastante grandes. Para a gente entender esse cenário e exatamente o que a gente precisa monitorar à frente, o que nos espera mais adiante, para o produtor brasileiro, a gente convidou para estar conosco no Notícias Agrícolas nessa sexta-feira o presidente da CSMIA, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, o senhor Pedro Estevão, que já está conosco no Notícias Agrícolas. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo.
Boa tarde, cara. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e seus telespectadores.
Muito obrigada. Pedro, de fato, né, essa crise de abastecimento, essas preocupações que se agravam dia a dia, elas já chegaram à indústria de máquinas e, consequentemente, traz também uma preocupação ao produtor brasileiro nesse momento, né?
Sim, nós estamos sentindo a falta de materiais desde o ano passado, né? Ano passado faltou pneu, faltou principalmente aço. E esse ano, o que está mais aí faltando são os materiais eletrônicos, né? A gente vem sentindo muito essa falta de materiais na indústria. O que tem acontecido na prática, a gente tem conseguido preencher a demanda. O que está havendo são atrasos nas entregas, mas a gente está entregando muito mais, né? O ano passado, para você ter uma ideia, nós crescemos o faturamento real, que é descontado a inflação, nós crescemos 17%. E esse ano é um ano excepcional, nós estamos crescendo 40% a entrega de máquinas agrícolas. Então, apesar de toda essa falta de material, a indústria tem atendido bem a demanda do agricultor. É lógico, o que eu tenho falado tem atrasado sim, mas nós entregamos muito mais. Realmente, você entregar 40% a mais, para a indústria, esse é um número excepcional. Para você ter uma ideia, nós contratamos, desde quando começou aí a pandemia, nós contratamos mais 25% a mais de mão de obra. Nós partimos aí de uma mão de obra direta, né, de 44 mil funcionários para 60 mil funcionários. Então, nós contratamos mais 16 mil funcionários diretos. Então, eu diria que sim, temos problemas, sim, mas estamos conseguindo ultrapassar esse momento.
Essa demanda maior, essa entrega consequentemente maior também, Pedro, ela está atrelada a quê, principalmente? A esses bons níveis de preços que a gente vê entre as principais culturas, entre as principais commodities agrícolas? É isso que motiva essa demanda maior ou há mais fatores aliados a isso e a gente acaba resultando em números aí tão importantes como esse?
Nós podemos separar em duas partes, né? Estruturalmente e conjunturalmente. Né? Estruturalmente, o Brasil está muito bem, o Brasil se tornou um grande fornecedor mundial de alimentos. Nós vemos crescendo a área plantada aí nos últimos 10 anos, em torno de 40%, ou seja, todo ano a área plantada cresce, isso demanda mais máquinas. Né? Então, estruturalmente, o Brasil se tornou um grande fornecedor mundial de alimentos. E a própria FAO fala que nos próximos 10 anos, o Brasil ainda tem que crescer 30%, a exportação de alimentos para dar conta da demanda mundial. Então, estruturalmente, nós estamos muito bem. O que aconteceu conjunturalmente, nós tivemos o aumento dos preços das commodities a nível internacional, logicamente, e mais a desvalorização do real, que fez com que o preço do produto agrícola subisse muito. Então, o agricultor está tendo uma rentabilidade excepcional. Então, como ele tem uma rentabilidade muito grande, o ano passado e esse ano se repetiu, ele aproveita para fazer os investimentos em máquinas agrícolas.
E por mais que a gente tenha, eu imagino, né, peças importadas e que poderiam encarecer essas máquinas, uma coisa pela outra acaba sendo equilibrada, mesmo com esse dólar mais alto. Se tiver que vir alguma coisa importada, ele vai conseguir encontrar um balanço ali entre essas duas frentes e vai conseguir investir.
Ah, com certeza, né? O custo das máquinas esse ano deve subir em torno de 25% em média. Certo. Mas se você pegar o preço do produto agrícola, se você pegar a soja, que é o principal destino das máquinas agrícolas, subiu quase 100%, né? Então, essa diferença aí grande faz com que o agricultor tenha essa capacidade toda de investir.
Pedro, quando a gente olha para essa questão do atraso, o senhor falou, né? A gente está entregando mais, claro que há atrasos, mas a gente está entregando. Isso já é uma ótima notícia para o produtor. Mas que pontos preocupam mais a indústria nesse momento quando a gente fala desse problema com essa oferta, essa logística muito comprometida? Há setores que trazem mais preocupação dentro da cadeia da indústria de máquinas e implementos agrícolas, ou a gente está falando de uma situação de preocupação generalizada, justamente porque a gente tem aí diversas cadeias que nesse momento passam por disrupções?
Olha, hoje o principal problema está em máquinas que utilizam algum componente eletrônico, né, que tem um chip na máquina. Como a maioria das máquinas hoje tem esses componentes eletrônicos, eu diria que está espalhada por toda a cadeia de máquinas agrícolas, né? E provavelmente esse problema só vai ser resolvido lá no segundo semestre do ano que vem. Então é uma preocupação generalizada, né?
Tá. Ou seja, o que a gente está observando agora pode vir a se agravar caso a gente não veja uma solução de problemas começar a aparecer.
A gente não tem expectativa de agravamento, né?
Certo, que bom.
Expectativa, sim, que fique desse jeito e lá no segundo semestre de 2022 a gente consiga ter aí um melhor balanço entre oferta e demanda desses componentes eletrônicos.
Pedro, como é que o senhor sente a perspectiva e o sentimento do produtor para a próxima safra diante dessas preocupações? Ele está mudando alguma estratégia? Está mudando o caminho de algum investimento que ele teria planejado para fazer no ano que vem, nos próximos anos? Ou não, ele ainda está seguro do que pode fazer e acreditando nessa melhora? Como é que estão essas perspectivas para as próximas, né, para os próximos anos diante do que a gente está vivendo agora e dessas perspectivas que alguns cenários nos apontam?
Podemos separar em duas partes, né? A primeira é a mecanização. O agricultor tem investido mais em máquinas com componentes eletrônicos que tragam aí a chamada digitalização da agricultura. Então, a direção dos investimentos são nas máquinas que têm esses componentes eletrônicos que vão na direção da digitalização da agricultura, que traz para ele melhores produtividades, né? Tanto nas operações quanto na parte de gestão da fazenda. Com relação ao que ele está olhando no futuro, é aquilo que eu falei para vocês. Estruturalmente, estamos muito bem. Conjunturalmente, o mercado ele sobe muito. Quando sobe muito, a tendência é descer, né? E se acomodar. A gente entende que o ano que vem uma acomodação muito grande, ou seja, o preço das commodities continuarão bastante altos. Então, o plantio que se inicia agora tá bastante positivo, ou seja, a próxima colheita, o ano que vem, ainda vai ser bastante remuneradora, né? A safra 22, 23, que está bem distante, vai ser plantado lá no fim do ano que vem, daqui a um ano, essa sim pode ser que o preço caia um pouco, e aí você tenha uma rentabilidade menor. Mas nós estamos falando que é uma rentabilidade menor, ninguém está falando em prejuízo, em problemas, né?
Certo.
Você voltar a um patamar mais normal. O que nós estamos vivendo agora é um patamar de tanto de rentabilidade, quanto de preço, quanto de venda de máquinas agrícolas, anormal, né? Ele está acima da média.
Essas são notícias positivas e é aquela velha máxima, né? Em algum setor vai acabar trazendo resultados positivos, mesmo diante de um, de um quadro tão preocupante. Pedro, alguma orientação para o produtor que está ali aflito ou com o atraso da chegada da sua máquina ou com o atraso de chegar de alguma peça ou que está aí decidindo seus investimentos? A gente tem como orientar o produtor e dar uma dica final aí para ele poder... Né, seguir com um pouco mais de tranquilidade, está focado nesse momento em fazer o seu plantio da safra de verão ou está olhando para os seus investimentos da próxima safra? Alguma orientação para esse produtor?
O que ele comprou para essa safra certamente está negociado, o pessoal está assim, tá negociando, quem não entregou ainda está numa negociação intensa. Né? O que nós podemos falar para o agricultor é sempre fazer um planejamento com bastante antecedência das compras, né? Não deixar para comprar na última hora. Então, se ele quiser comprar máquinas lá para a safra de inverno, da safra de verão agora está muito em cima, você praticamente não tem máquina para entregar, nós estamos com as entregas em 90 dias, então para a safra de verão já foi. Então, se ele for comprar, ele vai comprar agora para a safra de inverno do ano que vem.
Certo.
Para fazer um planejamento antecipado, que aí a possibilidade de ele não ter nenhum susto é bastante grande, ou seja, deixar um tempo, né, não comprar a máquina para chegar em cima da hora. Se tiver algum contratempo que a indústria não consegue controlar, normalmente é isso, a indústria não consegue controlar isso, né? Essas faltas que acontecem não é da culpa da indústria. Então, ele comprar com uma certa folga, não comprar em cima da hora e planejar com antecedência para não ter nenhum problema de falta de máquina lá nas operações que ele tem que fazer.
Maravilha. Pedro, eu te agradeço muito pela companhia nessa sexta-feira, pelas informações e principalmente por trazer tranquilidade aos produtores, dizer que né, essa entrega está acontecendo com índices maiores do que no mesmo período do ano passado, e isso é sempre bom, essa injeção de ânimo para o produtor. Obrigada por estar conosco, por dividir as informações aqui com a nossa audiência, e a gente vai seguir sempre atualizando esses dados. Mais uma vez, te agradeço.
Pois não, Carla. Eu que agradeço, Carla.
Até a próxima. Um abraço para o senhor. Bom final de semana.
Obrigado.
Conosco, portanto, o presidente da CSMI, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, no Notícias Agrícolas, o senhor Pedro Estevão, trazendo essas informações importantes sobre a entrega de máquinas está acontecendo. Claro que há problemas, há alguns atrasos, e esses atrasos estão intensificados por uma série de problemas que estão alinhados nesse momento, logística de produção, atenção aos componentes eletrônicos dessas máquinas, porque de fato há uma preocupação. Então a gente está monitorando todo esse quadro, mas o senhor Pedro trouxe uma certa, né, serenidade para esse momento, cautela, acompanhem, façam estratégia, façam planejamento e vai dar tudo certo. Segundo dados da Anfávia, que foram divulgados nessa semana, Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a receita com as exportações totais de veículos automotores e de máquinas agrícolas produzidas no Brasil somou 634,5 milhões de dólares em setembro, uma alta de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com agosto, nós tivemos uma queda de 7,9%. Outro ponto importante da entrevista do seu Pedro Estevão é essa contratação, geração de empregos no mercado de máquinas e implementos agrícolas. Também puderam. A demanda está aquecida, o momento é importante, os produtores estão investindo, então houve uma geração aí muito forte de empregos, mais de 15 mil, né? E nós tivemos então essa boa notícia também vinda da CSMI na tarde dessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.